Internacional.
O governo de Israel vai fazer hoje uma reunião para estudar possíveis respostas do país à decisão da Unesco de conceder aos palestinos o status de membro pleno. Ontem, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura decidiu pela admissão da Palestina segundo a resolução adotada por 107 votos a favor, 14 contra e 52 abstenções. Por causa do posicionamento da Unesco, os Estados Unidos anunciaram a suspensão das contribuições à Agência Cultural da ONU. Sobre o significado do reconhecimento da Palestina pela Unesco, eu conversei com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zaredini. Acompanhe. Professor Dani, o governo de Israel reagiu pouco tempo depois do anúncio da Unesco admitir a Palestina como integrante plena, afirmando que a decisão colocaria em risco a retomada das negociações de paz. O que na verdade está em jogo, professor? Vamos explicar para o ouvinte por que essa decisão incomodou tanto os israelenses e o seu aliado histórico, os Estados Unidos.
Incomodou muito Israel e Estados Unidos porque sempre nas negociações de paz os palestinos estiveram marginalizados e pressionados tanto por Israel quanto pelos próprios Estados Unidos. A pressão internacional não era suficiente para quebrar os impasses. Mesmo com a vontade de parcela da elite política palestina e israelense querendo, né, avançar sobre as negociações, isso não era possível porque a direita israelense impedia o processo de paz. A dificuldade de estimular o avanço, a retomada das negociações, sempre tinha como resposta a construção de mais casas, de mais colônias judaicas em territórios palestinos. Então, o que é interessante nessa reação, tanto israelense quanto estadunidense, é que este é um sintoma de que a sociedade internacional não quer mais que a Palestina continue sendo um Estado ocupado. Quer que ela torne aquilo que a Resolução 181, de 1947, legou a ela, que é ser um Estado independente, com fronteiras próprias e vivendo lado a lado com Israel. Então, a reação é a reação frustrada de Israel ao ver que nas Nações Unidas o discurso palestino é coerente e que na Unesco ele já conseguiu uma vitória importante do ponto de vista político, né, e do ponto de vista moral, da aceitação como membro pleno dessa organização. Então, a reação desmesurada de Israel ao dizer que aquilo implodiria os acordos de paz, isso é falacioso. Isso é mais uma tentativa de tentar diminuir, né, ou de fragilizar a posição palestina do que o real desdobramento dessa questão.
Agora, professor, na prática, o que representa esse reconhecimento da Palestina pela Unesco?
Eu acho que na prática é mais a questão política e moral do pleito palestino. Nós temos uma organização, né, dentro das Nações Unidas, que é uma organização internacional de cunho universal ampla. A Unesco é responsável pelos projetos educacionais, tecnológicos, culturais das Nações Unidas, então é um órgão muito importante dentro das Nações Unidas. E o reconhecimento disso mostra o papel que os palestinos têm no mundo. Eles representam um povo, possuem um território, possuem uma cultura própria. Então, claro que do ponto de vista prático, isso não tem muito desdobramento, mas do ponto de vista político, isso significa que as Nações Unidas começam a sinalizar o seu desagravo pela organização não aceitar a Palestina como seu membro pleno.
Agora, professor, o senhor também acredita que, né, esse posicionamento do Brasil, que se mostrou favorável em relação a essa decisão, também seja uma forma aí de buscar essa legitimação, essa maior força aí junto às Nações Unidas? Como que o senhor enxerga esse posicionamento do Brasil em relação a isso?
Eu acho que é um posicionamento coerente, histórico do Brasil, né? Mesmo no período do presidente Lula, ele já havia sinalizado reconhecimento à Palestina, no atual governo também. E foi a posição coerente histórica da chancelaria brasileira. Não há novidade nisto, né? O interessante é chamar a atenção que Índia, Rússia, China e Brasil apoiaram o pleito palestino. Os BRICS apoiaram o pleito palestino. E isso já sinaliza o que, que o futuro espera para o Estado palestino. Né? Então a pressão desses quatro países vai ser muito representativa lá para frente para a manutenção do futuro Estado palestino. Eu acho que isso é uma coisa importante.
Tá certo então, professor Danis Aredino, obrigado por mais essa entrevista à Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço vocês e me coloco à disposição.